E o projeto E-Museu Itinerante, uma carreta que percorre o estado do Rio de Janeiro e outros estados da federação, levando uma mostra do esporte nacional, já se encontra em atividade. A abertura oficial deve acontecer amanhã, ou seja, em pleno feriado, às 9h. Sobre esse tema, sobre esse assunto, vamos conversar com Bianca Gama, a coordenadora desse projeto.
Então, o E-Museu do Esporte é uma plataforma de criação de museus virtuais para preservar a história do esporte nacional. A gente começou já tem 3 anos e a gente faz museus para confederações esportivas, para entidades esportivas de uma forma geral, clubes, comemorações de estádios, atletas, aniversários de atletas. Então a gente fez os 80 anos do Pelé, a gente fez comemorando os 70 anos do Maracanã, fizemos o tour pelo Parque Olímpico e fizemos vários museus. Hoje nós temos 25 museus na plataforma disponíveis, né, em museudosporte.com.br. E tudo que a gente tem, a gente leva de uma forma muito interativa para dentro da carreta, que já rodou 3 estados do Brasil, né, o Rio, Espírito Santo e Minas, e voltou para o Rio de Janeiro agora. Então a gente está na 3ª edição da carreta, e com o intuito de usar os conteúdos, né, usar a tecnologia e apresentar os testemunhos de atletas de uma forma muito imersiva. Então a gente, por exemplo, tem o Museu da Canoagem, né, da Confederação Brasileira de Canoagem, e tem a canoagem dentro do museu, que você gera energia, inclusive remando. É uma competição entre 2 canoas que você gera energia, justamente para a gente também falar da questão do consumo sustentável de energia, né? Até por conta do nosso patrocinador CAN, o Distribuição Rio, por meio da Lei de Incentivo do Esporte, né, do Estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem essa pegada de estimular o consumo de energia sustentável. Então a gente faz essa atividade educativa, né? Mistura o esporte, a tecnologia e a ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que 4 das 17 ODS falam de energia limpa, sustentável. Então a gente trabalha essa pegada. Fora que a gente tem diversas outras atividades. Então a gente tem desde holograma de atletas, você pode tirar foto com os atletas, tem simuladores, né? Então, além da canoagem, a gente tem simulador de esgrima, que é totalmente educativo também. Você bota o óculos e você joga a esgrima, né, com o seu adversário. Mas tudo nosso é muito educativo. Então, por exemplo, você joga a esgrima, mas você tem o Museu da Confederação Brasileira de Esgrima do seu lado, e lá dentro, numa outra sala, tem a roupa da esgrima, exatamente como é, né, com um atleta vestido. Uhum. Então é como se fosse uma visão 360 da experiência, né? Aí tem simulador de esqui, tem uma sala repleta de acervos, né? Então tem camisa do Pelé autografada, tem a placa da pisada do Pelé e mais alguns atletas também do esporte, né? Futebol. Tem o jogo esporte eletrônico, né? Que é o FIFA, para a galera jogar. Então é um mix, né? Dentro da carreta, tecnológico, com esses conteúdos, e do lado de fora, uma praça esportiva para todo mundo aplicar na prática o esporte, né? Então tem o badminton, tem vôlei sentado, tem o futebol, tem o tênis de mesa. Então está recheado para o pessoal de natividade nesse feriadão prolongado aí de quinta a domingo.
Perfeito. Bianca, como é que surgiu essa ideia do museu, esse museu virtual?
Então, na verdade, eu sou professora, né, de inovação. Minha tese de doutorado foi na área de inovação em esporte, em projetos esportivos, e o museu, ele nasceu da tese de doutorado. Uhum. Né, em 2019, quando a gente quis mostrar como a gente faz um modelo sustentável de projeto. Então, é através da lei de incentivo, né? Então a gente envolve o governo, que é o Estado, né? Dando a lei de incentivo, a Enel, que no caso é o patrocinador, usando desse benefício, e estando dentro de uma universidade, né? Envolvendo, por exemplo, no início, os nossos alunos, né? E aí a gente, no início eles eram bolsistas e agora eles muitos abriram empresas para fornecerem para a gente. Então é um ecossistema de inovação, né, implementado na prática. Então foi assim que ele nasceu.
Ou seja, o projeto foi incubado lá em 2019 e vem crescendo, né? Desde então.
Exatamente. Eu era aluna da UERJ, né, como aluna de doutorado, e lancei o projeto. Hoje eu sou professora da casa, concursada, né? E posso dar continuidade ao projeto, né, mesmo que sendo aqui dentro da UERJ.
Perfeito. E essa carreta, você disse que ela percorre o Brasil, né? Não é uma coisa apenas fixa aqui no estado do Rio de Janeiro.
Não, então, a gente já foi para Minas, né? E aí são vários outros patrocinadores que levam a gente para outros estados. Uhum. Então, a gente tem as cartas de lei de incentivo para rodar o Brasil, né? E cada um escolhe o estado que deseja implementar. Então, a gente já foi para o Espírito Santo, já foi para Minas, já rodou com a Enel aqui no estado do Rio, né? Que foi a primeira edição. E agora a gente volta para o Rio com a Enel na terceira edição da carreta.
É, o tema sempre apresentado é o esporte.
Sempre é o esporte, mas cada carreta tem uma roupagem diferente, digamos assim, né? Então a gente sempre aborda conteúdos de uma forma diferente. Ainda que todos os nossos conteúdos tenham as 11 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, por exemplo, educação de qualidade, que é um ODS, né? A gente chega antes no município, treina os professores da rede municipal com cartilhas educativas que o projeto tem, falando de sustentabilidade. Então a gente ensina a fazer, por exemplo, essa edição a gente está lançando o badminton, né, e o futebol, e é sempre também com acessibilidade. Então é futebol de cego, badminton com cadeirante. Então a gente treina o professor como fazer o material do badminton, né, de material reciclado. Então a gente tem essa preocupação, né, de disseminar o esporte de uma forma acessível. Que a acessibilidade não é só para deficiente físico, auditivo, visual, né, que a nossa carreta também tem, ela é toda acessível, tanto a rampa de acesso quanto os vídeos são legendados, a gente tem braille, a gente tem audiodescrição, a gente tem intérprete de libras, tudo para dentro da carreta e também todos os museus virtuais, né.
Perfeito.
Porém, a acessibilidade é muito mais do que isso, né, a acessibilidade é você fazer com que o esporte seja disseminado. Então a gente usa material reciclado, ensina os professores, né, a como trabalharem com isso, entrega as cartilhas, faz oficina no dia anterior da abertura da carreta.
Perfeito.
E também, desculpa, pode falar.
Pois não, conclua.
Não, só sobre essa questão da acessibilidade, a gente, por exemplo, está em natividade, né, essa ação de 8 cidades agora na terceira edição, uhum. A natividade é uma delas, porém todo o Brasil pode ter acesso à carreta, então isso é uma nova forma de acessibilidade. De você estar deixando a carreta na palma da mão de cada um através do portal. Então, emuseudosport.com.br, você vai lá e vivencia essa experiência. Você entra na carreta.
Faz um tour virtual.
Faz um tour virtual e você pode, inclusive, tirar foto com os atletas, como se você estivesse na carreta.
Entendo. Bianca, você deixou bem claro que o projeto surgiu fruto de questão acadêmica, né? Foi sua tese de doutorado.
Sim.
Por que escolher o esporte como instrumento?
Então, eu sou profissional de educação física por formação, né? Me graduei na UFRJ e aí fiz todo aquele percurso, né, de profissional de educação física, abri academia, né, fui personal, várias aulas.
Ou seja, a sua ligação com o esporte já é antiga.
É muito antiga, na verdade eu nadava, né, como amadora, mas nadava, então foi aí que eu entrei para educação física. E aí depois eu me especializei na área de gestão esportiva, fiz pós-graduação. E aí toda a minha área acadêmica, mestrado, doutorado, foi na área de gestão de projetos esportivos, para mega evento, implementando programas de voluntariado. Então, no mestrado eu escrevi, a minha dissertação foi sobre como implementar programas de voluntariado, né, em mega eventos esportivos. E aí o doutorado foi como implementar projetos com sustentabilidade financeira de alto impacto. E aí surgiu o e-museu. E aí, com o e-museu, com essa necessidade, né, de você proteger as partes, de ter a questão do direito de uso de imagem, de atletas, colocação na plataforma e as confederações precisarem de ter essas informações, eu fui para o pós-doc e aí eu fiz um pós-doc no INPI em propriedade intelectual. Ou seja, fizemos um manual de como fazer projetos dessa envergadura, protegendo as partes, né, em relação à propriedade intelectual dos diversos stakeholders, parceiros, né, que estão envolvidos. Então, desde um atleta até uma entidade esportiva, como é que faz a seleção desses acervos, o direito desses acervos. Então, é uma trajetória aí que a gente está ajudando as confederações a cumprirem os seus propósitos, né? E, enquanto isso, a gente cumpre o nosso, que é preservar a memória, né? Então, digitalizar todo esse acervo, colocar de uma forma interativa na plataforma, dar acesso às pessoas que não conhecem a história das modalidades. Então, hoje a gente tem Museu da Confederação Brasileira de Basquetebol, tênis de mesa, canoagem, atletismo, esgrima, surf, clubes de futebol. Então, a nossa perspectiva é que todas as modalidades tenham o seu ambiente virtual e que todas elas estejam rodando esse Brasil aí com a nossa carreta.
Que bom, né? Aqui em Natividade, o lançamento vai ser a partir desta quinta-feira, não é?
Exatamente. De quinta a domingo, das 9 da manhã às 16 horas, no Parque de Exposições, Natividade vai ganhar essa carreta. A gente que está aí com vários municípios pedindo, né, a carreta, mas Natividade foi escolhida pela ANE, pelo Governo do Estado. Queria agradecer também à Prefeitura, né, ao nosso querido prefeito, que abriu de braços abertos, né, para receber a gente. Está fazendo um grande engajamento e que na quinta-feira, 10 horas, é o lançamento. Mas a partir das 9 já estaremos abertos ao público,
okay,
de quinta a domingo.
A entrada gratuita, não é isso?
Tudo gratuito e totalmente acessível e para todas as idades.
Eventualmente, grupos de escolas, entidades quiserem organizar a ida de mais pessoas, também está disponível?
Também está disponível. Você pode ir lá no Parque de Exposições, diretamente na carreta, você já agenda o seu horário.
Uhum.
E a gente disponibiliza um horário para a sua escola.
Perfeito.
Ou para o seu grupo esportivo, ou para o seu grupo social, terceira idade, pessoas com deficiência, todo mundo é bem-vindo.
Perfeito. É uma espécie de visita guiada, né?
Exatamente. A gente contrata, inclusive, monitores locais, né? Isso é um legado do projeto também. Vão os nossos monitores, mas a gente contrata monitores locais de Natividade que vão estar recebendo treinamento, né, hoje, para estar preparado para receber todo mundo.
Ok. Bianca, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Essa jornada que não é de agora, né? Já é, de certa forma, longa. Essa busca pela aprimoração, pelo aprimoramento, na verdade. E fazendo também a sua parte social, né?
Exato, claro. Fazendo com que todas as pessoas se inspirem através de testemunhos de atletas, né? De depoimentos, de história de superação, para aplicar isso na sua própria vida. Então, nós somos um museu de muitas novidades que olha o passado para inspirar no presente esses jovens e todas as pessoas para construir um futuro para cada um de uma forma muito especial.
Ou seja, é o passado sob um olhar futurista.
Exatamente isso, conectando o passado ao presente e ao futuro.
Tá certo, um grande abraço e até mais. Muito obrigado, viu? Seja bem-vinda.
Muito obrigada pelo carinho aí, pela abertura da sua rádio, para a gente falar com esses ouvintes queridos de Natividade.
Um abraço, até mais, querida. Tchau, tchau.